Eu digo com toda sinceridade, eu sou MDB e não pensava em sair do meu partido. Mas achava que era importante para todos os partidos, um partido que nem a Rede e um nome que nem a da Marina. Acho que a Marina, o Luiz, governador de Pernambuco, o nosso querido colega Écio, são nomes que realmente dão uma grande eleição, de grande seriedade. E mais a presidente da República, é claro. Seria uma eleição excepcional. Não sei o que a senadora Marina fará. Não tenho ideia, não conversei. Mas para o Brasil não foi bom. Não foi positivo. Vamos ver qual é o próximo passo. O PMDB vive um momento importante. Eu acho que sim. Eu acho que o vice-presidente da República, que é o presidente do MDB, está tendo uma atuação que merece respeito. O Marco Maciel foi um grande vice-presidente durante 8 anos, o Fernando Henrique. Não criou nenhum problema, colaborou, mas o Marco não teve uma atuação política, não é do estilo dele. Ele se participou o menos possível da vida, da participação governamental. O Lula, seu querido vice-presidente, grande amigo que eu tenho muito afeto, o grande fato que somou para ele foi o fato de ter escolhido o Alencar de vice-presidente. Os maiores empresários do Brasil, no momento que o Alencar aceitou a vice-presidência e se dirigiu aos seus colegas empresários, praticamente garantindo apoio ao Lula, facilitou a entrada do Lula nesse mundo empresarial, onde havia algumas discussões, algumas interrogações. No caso do atual vice-presidente, a coisa é mais profunda. Que ele está unido ao presidente. A presidente não é o Lula, que tinha uma capacidade total de coordenação política, praticamente tudo saía da sua cabeça. A presidente está se vendo agora, que é uma grande presidente, muito importante, muito ilustre, mas não tem nem o traquejo e nem o gosto pela política propriamente dita. Ela faz isso mais por obrigação. E o vice-presidente tem colaborado muito. Tem colaborado com o PMDB, no sentido da agitação que sempre tem entre os partidos políticos que estão no governo. Ele tem equacionado. Equacionado, inclusive, crise com o próprio PT. Acho que ele está tendo um bom papel. Por isso eu digo que essa mágoa com o que aconteceu com a Marina não é apenas das pessoas que estavam fechando e participando do seu partido, mas é de todos. Seja qual for o partido, seja qual for a ideia, o resultado foi negativo. Para nós, para o tribunal e para a eleição. Queira que Deus inspire a senadora Marina, para ela adotar uma decisão que seja importante. Falando com o seu advogado, ontem, ele está pensando se recorre ou não e qual seria o efeito disso. E, por outro lado, hoje é dia 4, e até amanhã, dia 5, a pessoa tem que estar com ficha assinada no partido para poder ser candidato. Repare que é um prazo praticamente de quem está a caminho da forca. Já está na fila da morte. Até amanhã, meia-noite, só quem até amanhã, meia-noite, tiver filiado a um partido político pode ser candidato a qualquer cargo. Que Deus nos inspire. E que nós possamos realmente encontrar uma saída. Esse ano foi um ano perdido pelo Congresso, em termos das reformas políticas, das reformas de base, das reformas eleitorais que a gente tanto necessitava e não aconteceram. Até aquela mini reforma, não é? Qual é o termo que não é nem mini, é menos que mini? É, micro-reforma que o Senado votou aqui, não vai passar na Câmara. Já está decidido que a Câmara não vai passar. Porque a Câmara também tinha feito a dela e não consegue passar dela. Então, se ela, a Câmara, não se acertou em torno da reforma que ela, as elites da Câmara, as lideranças fizeram, nós sabemos como é que é a Câmara, eu já sabia que não ia passar. Então, aqui, até aquele mínimo do mínimo do mínimo que a gente passou no entendimento de que aquilo já equacionaria, melhoraria o problema, não passou. É impressionante, mas não passou. É aquilo que eu digo. Disse no último discurso e te repito hoje. O maior exemplo disso é a medida provisória. Botaram a medida provisória porque era parlamentarismo, e no parlamentarismo tem medida provisória. Caiu o parlamentarismo. Na comissão de redação final tinha que tirar a medida provisória. Não precisava nem votar. Se não tem medida provisória, como é que no presidente ali não vai ter medida provisória? Tinha que cair na última revisão da redação final. Não caiu. Vem a medida provisória, uma atrás da outra, e cada medida provisória tem que falar de um assunto de desconstrução. E o governo manda uma medida provisória com 10, 15, 30 assuntos diferentes. Tem uma medida provisória que o capo da medida diz 45 milhões, não sei o quê, para construção de não sei o quê. Tu vai ver a medida provisória? São 2 bilhões com mais uma série de coisas que estão introduzidas nela. Tu vota 20 assuntos diferentes na mesma medida provisória. De acordo com a Constituição, o presidente do Congresso tinha que pegar essa medida provisória e devolver. Não dá para aceitar. Por que o Congresso faz hoje? Deputado e senador de contrabando apresenta uma emenda à medida provisória com a iniciativa dele. O governo bota, também bota. Então, os senadores e deputados já entenderam. A melhor maneira de aprovar um projeto dele não é apresentar um projeto que vota na Câmara, vem para o Senado, depois volta para a Câmara, e depois vai para o presidente veto. São 3 mil vetos que estão aí. A melhor maneira dele aprovar um projeto é pegar uma medida provisória, encaixa o projeto dele numa emenda e é aprovado. E não tem veto. Então, nós hoje o Congresso está sócio do governo da medida provisória. Não dá para dizer, este governo da medida provisória. Não, nós somos sócios, porque estamos fazendo a medida provisória junto com ele. Pois não?
Mais adequado, eu vou lhe pedir um pequeno aparte, mas no momento que Vossa Excelência entender, sem problema. No momento que Vossa Excelência entender que pode me conceder uma parte que não prejudique o seu raciocínio, que já prejudiquei, eu vou aguardar uma parte de Vossa Excelência. Pode ser agora?
Dodge agora.
Senador, sumo rapidamente, só eu quis pegar nessa questão da medida provisória. O senhor está coberto de razão. Ainda ontem estava aqui o querido ex-presidente do Supremo Tribunal e gaúcho, nosso colega, o Nelson Jobim, e eu disse para ele: Jobim, nós até hoje cometemos aquele equívoco, nós todos, porque nós somos constituintes, que entendíamos, como disse bem Vossa Excelência, que ia passar o presidencialismo e passou o parlamentarismo, e nós mantivemos o Instituto da Medida Provisória. E, na verdade, ficou pior que o decreto-lei na época, que é exatamente o raciocínio que Vossa Excelência agora desenvolveu. Qualquer cidadão bota ali uma emendazinha, qualquer, eu digo, deputado ou senador, bota uma emenda e vira lei. E a medida provisória, do dia para a noite, muda a história do país em matéria de legislação. Eu tomei a liberdade de entrar com um projeto, uma PEC, para acabar com o Instituto da Medida Provisória. Mas não anda e não vai andar nunca, porque os governantes gostaram muito da medida provisória e, por isso, ficou quase que essa imoralidade, que é um desrespeito ao parlamento, o executivo ter mais direito do que nós de legislar. Do dia para a noite, você dorme com uma legislação e acorda com outra. E ela passa a ter poder imediato. E ainda vem todos os contrabandos. Então, eu queria dar esse depoimento, já que fomos constituintes, a Vossa Excelência nesse sentido, concordando totalmente.
E quando a gente acorda com a medida do governo, o Congresso, em vez de devolver,
acata.
Bota suas emendas junto.
Exato.
Passam a ser sócio.
Aí vem o contrabando.
Então, entra o contrabando da gente. E aí continua. Por isso que a medida provisória não cai.
Segunda questão, para terminar, só dizer que eu assino embaixo do seu pronunciamento em relação à companheira Marina e lamentar que, infelizmente, ela, pelo seu partido, não vai concorrer. Mas, quem sabe, ela concorra pelo outro partido.
Muito obrigado.
Eu gostaria de me guardar para fazer uma parte mais adiante ao longo do seu discurso. Mas, de qualquer maneira, como estamos num dia mais tranquilo, eu vou aproveitar e agarrar o que falou o nosso querido Paim sobre a Marina. Eu acho que é lamentável que ela tenha perdido, mas, de repente, a gente pode ganhar uma coisa que hoje falta muito mais do que candidato a presidente. Nós não temos mais líderes morais nesse país. Nós tivemos Dom Arnes, Betinho, Dom Helder, Barbosa Lima Sobrinho, Alceu do Amoroso Lima. A gente sempre teve líderes aos quais a gente recorria em alguns momentos e que ia para a rua na frente das passeatas. Eu imagino a Marina na frente das passeatas hoje. Eu imagino a Marina como uma Martin Luther King, nossa, que não precisa de partido, que não precisa de candidatura, que sai até, pelo menos por um tempo, desse mundo em que a gente está e assume algo que falta muito mais no Brasil, uma grande liderança moral. Em todos os países, em todos os momentos, o Brasil, inclusive, a gente sempre tem um poeta nacional que todo mundo olha, como tivemos o Drummond, e um líder moral. A Marina pode, por conta de não poder trazer para nós o discurso dela, que a gente precisava dele, na renovação, ser essa líder. E, mais uma vez, eu pego a ideia do senador Paim, do voto avulso, que eu, aliás, quando o senhor falou, eu fui atrás. Eu apresentei um projeto de lei sobre isso e descobri que o senhor é anterior. Portanto, eu estou retirando o meu em nome disso. Mas eu quero defender o seu projeto, senador Paim.
Deixa só de fazer um apelo. Por favor, não retire. Vamos pedir para pensar e vamos trabalhar junto. Tem mais peso.
Muito bem, se for diferente. Isso. Mas se for igual, não precisa.
Mas fica o meu pedido.
Está certo. Se for igual, não precisa. Se houvesse no Brasil, que tem tantos países, eu levantei os países que têm isso, a possibilidade do voto independente, que eu acho melhor do que avulso, a Marina era a candidata. Ela transformava esse, claro, teria que pegar mais assinaturas, porque não pode ser qualquer um chegar a dizer que é candidato a presidente. Em vez de 500 mil assinaturas, ela pegaria 2 milhões de assinaturas ou 1 milhão, se apresentava e ia ter o seu discurso de candidata sem precisar de passar pela tutela. A tutela da justiça, a tutela dos partidos, as tutelas dos marqueteiros, a tutela dos advogados, que no fim termina a democracia se apequenando diante de tantas limitações que a gente cria em torno a ela. E não cria a principal, que é proibir financiamento público de campanha por pessoas jurídicas, como defende o projeto do senador Viana. E, obviamente, também, eu acho que limitar o valor das contribuições, até mesmo privadas. Queria que o país tenha uma proposta nesse sentido. Era isso. Pegando a carona aqui para fazer uma parte, é uma parte do senador Paim.
Agradeço ao senador Cristóvão, ao senador Paim. Encerro. Na missa que foi em homenagem a São Francisco, que dia é hoje, vou rezar pela Marina, para que ela encontre uma solução. Que, como disse o Paim, o Brasil precisa dela. Seria muito importante ela estar na vida pública. Nós não temos muitas marinas por aí na vida pública, para nos dar o luxo de não aproveitar. Espero que ela consiga. E levo um abraço afetivo aos membros do Tribunal Superior Eleitoral. E fico pensando como realmente é difícil o cidadão ser membro de um tribunal, quando às vezes o tribunal diz o que não está nos autos não existe. É uma frase que muita gente fala e fala com profunda convicção. E a realidade, às vezes, é completamente diferente. Que Deus os abençoe. E que não tenhamos que dizer daqui a uns tempos que pena que o tribunal terminou com aquela decisão. Era isso, senhor presidente.